Rui Norman Umali diz que quer rever o Tratado de Defesa de 2013 com a França. A França, por agora, diz que tomou em conta o pedido, mas ainda não se pronunciou. Poderá haver uma revisão, de facto, deste Tratado de Defesa e qual é o impacto também que tem para o relacionamento entre o Mali e a França?
Poderá existir uma revisão do Tratado de Defesa a partir do momento que uma das partes quer rever o Tratado de Defesa, obrigatoriamente é preciso desencadear esse processo. O Tratado de Defesa entre a França e o Mali, entre estas duas partes, quase poderíamos dizer que quem tem sido maior beneficiário tem sido Mali. Isto porque, devido à presença francesa na Barkhane, a formação dos militares malianos pelos franceses, a constituição da força Takuba, da força internacional, que a Suécia já anunciou que iria se retirar dessa força, mas também no conjunto de operações, de iniciativas paralelas militares, em que o Mali é o epicentro. Aqui estávamos a referir especificamente ao G5 Sahel, que tudo isto pode ser posto em causa caso este tratado seja reduzido ao mínimo necessário e caso a França perca um interesse que até agora centrou no próprio Mali. É inevitável que o Tratado de Defesa pode ser revisto, principalmente quando os russos e os franceses estão a ter um peso, seja na influência política, na junta militar que se instalou no Mali, na sequência do golpe de Estado e duplicação do golpe, do segundo golpe de Estado da Assimi Goïta. Daí têm novos parceiros militares, tal como o Mali disse na ONU. Se a França abandona o Mali em pleno voo, o Mali vai, obviamente, buscar parceiros exteriores à França. O Mali já os tem, que é a Rússia, que é a China, mas muito particularmente a Argélia. No caso do Mali, por vezes a Argélia não é mencionada, quando é um dos atores principais, digamos, a cooperar militarmente e noutros âmbitos também com o próprio Mali. Mas isto segue, ao fim e ao cabo, a senda das sanções aplicadas pela CDAO contra o Mali, por terem decidido de prolongar por 5 anos, ou seja, um ano já se passou, serão mais 4 anos, o período de transição, em que os 13 chefes de Estado da CDAO, dois não tiveram, obviamente não contam nesta reunião, que é o próprio Assimi Goïta, e por outro lado, de Mbuya, da Guiné-Conakry, e ele sujeito também, digamos, a determinadas sanções da CDAO, pelo seu próprio golpe de Estado contra Alpha Condé. Mas aqui estamos no pacote, ao fim e ao cabo, da resposta, e uma das respostas malianas, né? Ainda não assistimos a todas as respostas malianas às sanções que foram adotadas pela CDAO.
Raul, esta questão das sanções tem dividido não só os membros do Conselho de Segurança, como tem dividido também os países africanos. Qual pode ser o significado destas divisões? Por exemplo, a Rússia e a China opõem-se a sanções, a União Europeia diz que vai impor sanções no final do mês, mas isto está aberto a diálogo.
Relativamente às sanções, as sanções da CDAO, apoiadas pela França e pela União Europeia, naturalmente, são o corte de voos, o corte de transações comerciais e financeiras também, e o fecho das fronteiras. Portanto, o Mali está isolado. O Mali precisa depende 70% em mercadorias e abastecimentos do porto de Dakar, no Senegal. Por outro lado, relativamente aos voos, há ali uma transumância em termos de populações enorme, de voo também, de avião também, e isso está a afetar a circulação e a economia local. Portanto, toda a gente está em desacordo com estas sanções, porque todos estão a ser prejudicados. E depois acontece uma vez mais o episódio de o ex-colonizador conseguir, de forma ardilosa, furar este embargo. retirar estas sanções. De que maneira? Envia um avião até Nouakchott, na Mauritânia, e daí faz ligação para Bamako, sem ser um avião sob bandeira francesa. Portanto, este ambiente antifrancês que se está a viver há já 2-3 anos, está novamente num crescendo por via deste pacote de sanções que é apoiado pela União Europeia. O Rui estava a falar da aliança militar, da ocupação militar em substituição da França, por causa do fim da Barkhane. O Mali está escudado militarmente pela Rússia neste momento e diplomaticamente também, porque a França queria aprovar no Conselho de Segurança das Nações Unidas um comunicado das Nações Unidas, era um simples comunicado, que iria à votação, em que as Nações Unidas e o Conselho de Segurança apoiava as sanções da CDAO e teve imediatamente o veto da Rússia e da China. Portanto, há de facto aqui uma mudança de paradigma, uma nova frente. Relativamente a este novo alinhamento, volto a referir a próxima Cimeira da NATO de junho, em que a França pode muito bem exigir um alargamento estratégico da NATO até à linha do Equador e aí preencher verdadeiramente todo o Atlântico Norte e preocupar-se e ter como prioridade as questões do Norte da África e do Sahel e também do Golfo da Guiné. E, portanto, a França pode muito bem jogar esta cartada relativamente a esta mudança de azimute de parceiro estratégico que o Mali está neste momento a operar.
Eu só queria acrescentar um ponto ao que disse o Raul, que também vai ao encontro com a tua questão sobre os dois blocos. Eu acho que, de facto, aqui a CDAO está a acordar algumas situações passadas de uma bipolarização das relações internacionais. E é relevante o veto da China e da Rússia relativamente a um comunicado conjunto pretendido pela França. A França certamente vai exercer uma grande influência na União Europeia. A União Europeia pode tomar uma posição, como depois pode haver posições unilaterais relativamente ao mesmo assunto, como já aconteceu várias vezes com os Estados-membros da União Europeia. Mas aqui sente-se precisamente que o Mali, de certa forma, é isolado pelos seus parceiros da CDAO, mas, por outro lado, conta com o apoio da Argélia, da Mauritânia e da Guiné-Conakry. E aqui já estamos a falar de 3 pontos para a importação e exportação dos seus próprios produtos e para a manutenção de uma forma precária, mas necessária quando está sujeito a este conjunto, a esta panóplia de sanções, porque o porto de Nouakchott, que referiu o Raul, é muito importante para o Mali, já não é só o porto de Dakar, mas também o porto de Conakry. E a Argélia aqui será também uma alternativa. Por isso mesmo, no quadro junta militar, evidentemente, já reuniram em Conakry, já reuniram em Nouakchott e na Argélia também, em Argel. Aqui estão a tentar, ao fim e ao cabo, contornar as sanções, mas contam, obviamente, com o apoio da Rússia, da China e da Turquia. Ou seja, está a formação, nem diria a formação, mas a revelação clara de uma bipolarização em África internacional. De um lado, neste caso, no caso maliano, a França e os seus aliados, poderíamos pôr a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, porque os Estados Unidos e o Canadá tradicionalmente alinham-se nas mesmas posições, e, por outro lado, a Rússia, a China, a Argélia, a Turquia, que não podemos esquecer que também tem muita influência em toda esta região. Aí sim, começamos a assistir a uma bipolarização nos apoios, que isso poderá ter repercussões para vários países onde os chefes de Estado aprovaram as sanções também.
Poderá ser o Mali, por assim dizer, um ponto de regresso ao que era a África há uns anos, não é? Em que havia, portanto, quem apoiava os soviéticos e quem apoiava os americanos. Poderá ser o Mali esse despolutar novamente dessa bipolarização, que neste momento não é só a Rússia, mas também tem a China e a Turquia?
Exatamente, mas é certamente isso que está a acontecer no Mali, mas está a acontecer noutras regiões também, e há de contar também com a importância de Israel, nomeadamente na questão do Sudão, a Eritreia, a Etiópia, etc., até mesmo Uganda. Isto na lógica de quem controla as águas do Nilo controla o Egito, isto é uma máxima faraónica que ainda hoje é válida para Israel. Portanto, sim, esta bipolarização que não é estanque como era a Guerra Fria, tem outras variáveis, tem outros cinzentos, não é apenas a preto e branco, tem outras tonalidades. Sim, parece-me que o Mali está a ser um dos polos do novo grande jogo em África.
Sim, o Mali está por em céu aberto, essa bipolarização. No entanto, ela já está bem presente. Um dos casos onde se destaca essa bipolarização é, digamos, na crise, temos ainda a falar nesses termos, que vive a República Centro-Africana, em que a França quase retirou da República Centro-Africana, deixando o espaço aberto, que foi imediatamente ocupado pela Rússia, e hoje há aqui um choque, uma guerra subterrânea, diplomática e diplomacias paralelas, entre os apoios que dá a França ao Chad e, eventualmente, segundo dizem localmente, grupos rebeldes, contra o poder em Bangui. Por outro lado, o poder em Bangui é completamente apoiado pela Rússia e começa a ter entradas também de chineses, não só, também se fala do Irão. Ou seja, a bipolarização está em curso. Agora, o Mali está a ser um elemento desencadeador na forma em que está a envolver não só, digamos, os governos, mas as populações. E quando eu digo as populações, é porque, por exemplo, o Burkina Faso não tomou uma posição clara, digamos, relativamente ao Mali, mas a sociedade civil burkinabé tomou uma posição completamente de solidariedade. A Costa do Marfim votou favoravelmente, a 100%, digamos assim, a favor das sanções ao Mali. No entanto, a sociedade civil marfinense está solidária com a população maliana. A população é essa que se manifestou agora recentemente pelo Mali, uma manifestação de caráter nacionalista, populista, mas a seguir o apelo da junta militar.
Acham que a CDAO meteu a pata na poça, como se costuma dizer, em Nigéria?
Eu creio que a CDAO, dentro das múltiplas fraquezas que tem demonstrado ao longo das situações de crise, sobretudo nos últimos anos, creio que tentou fazer daqui um exemplo. E foi para a graduação máxima sem ter um espaço intermédio que lhe permitisse negociar, ameaçar, enfim, e depois subir para este patamar onde se encontra agora. Mas foi logo para o patamar máximo de isolar-se. As sanções fizeram do Mali uma ilha, em que todos os outros ilhas à volta, do G5, Sahel sobretudo, são afetadas à exceção daquelas que estão com acesso ao mar, como é o caso da Mauritânia e também do Senegal, que não é do G5 Sahel, mas que é um país saheliano também, e que entra nesta equação.
Para mim, por um lado, a CDAO não pôs a pata na poça, utilizando a mesma expressão, porque era necessário, ao fim e ao cabo, penalizar ou forçar o Mali, na sequência dos dois golpes de Estado da Assimi Goïta, e quando passa um período de transição de 6 meses para 5 anos. A CDAO necessitava fazer alguma coisa para reafirmar a sua autoridade. Só que aqui o problema é que estas sanções violentas contra o Mali não foram aplicadas noutros cenários em que a CDAO deveria ter também agido com o mesmo vigor, o que não aconteceu. Portanto, há um certo desequilíbrio nas posições da CDAO, que parece que agora quer ressuscitar a sua autoridade. Mas o que demonstra mais isto é que Há um, digamos, um pesadelo de muitos presidentes mal eleitos dos países, dos 15 países da CDAO, aqui eu falaria mais de 13 países da CDAO, porque não participaram nestas sanções contra o Mali, o próprio Mali e a Guiné-Conakry, com o golpe de Estado de Mbuyá, mas a CDAO não foi crítica, por exemplo, à repressão levada a cabo por Alpha Condé, em que a população revoltou-se contra a CDAO por ela não tomar qualquer iniciativa relativamente a isso. Ou seja, os presidentes mal eleitos da CDAO temem um efeito dominó nos golpes de Estado, o que aconteceu no Mali, o que aconteceu na Guiné-Conakry, e que não é um país da CDAO, no Chad, quando o filho sucede automaticamente o pai, estou a falar de Mahamat Déby, que deu imediatamente Idriss Déby numa jogada constitucional perfeitamente obscura. Ou seja, por um lado a CDAO tinha que mostrar os seus músculos, tinha que mostrar os seus dentes, mas por outro lado há também este pesadelo dos presidentes mal eleitos que temem um efeito dominó e que se torna uma moda de novo em África, as transições por golpe de Estado.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.